Com o avanço da guerra, a crise no fornecimento de commodities tende a se agravar, embora os países da OPEP busquem compensar a produção da Rússia. A cotação do petróleo continua em alta e isso, inclusive, levou a Petrobras a aumentar os combustíveis. Certamente, as novas tarifas terão um impacto fortíssimo na inflação. O governo e o Congresso seguem discutindo medidas que poderão ser tomadas para compensar esse aumento nas cotações internacionais. Né? O Senado aprovou ontem uma mudança aí no cálculo do ICMS, mas isso vai ser uma briga grande, né? Mas cabe perguntar por que o etanol não entra na lista de opções do governo e do Congresso. Então, nós temos uma alternativa. Outro problema que também entrou no radar é a falta de fertilizantes para o plantio da próxima safra. Com embargo aos produtos russos, grande fornecedor, não é, de fertilizantes para o Brasil, está difícil encontrar fornecedores que possam compensar essa queda na oferta. E o governo acena com a liberação da mineração em terras indígenas, não é? Também já falamos sobre isso aqui como uma alternativa. Essa seria efetivamente uma solução? Então vamos tentar analisar esses possíveis caminhos, né? E eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, Escola de Comunicações e Artes, da USP, também do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor Pedro, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, é um prazer falar com vocês.
Muito bem, temos alternativas, professor, a esse quadro que se põe, né? Além dos nossos problemas agora, essas consequências em função da guerra, que medidas poderiam ser tomadas para compensar a alta do barril de petróleo?
Bom, Roxane, essas medidas que estão sendo discutidas pelo Congresso, de certa forma, elas têm uma unanimidade aí, uma certa unanimidade em termos de análise dos economistas, dos jornalistas especializados, dizendo que ela provavelmente vai chegar de uma forma muito tênue, caso aprovada, para o consumidor, ou seja, isso não vai se reverter numa mudança substancial no preço dos combustíveis, né? Uhum. A verdade é que o custo de extração do petróleo, incluindo aí comercialização, né, impostos e tal, chega a $30 o barril, né, aqui no Brasil, o petróleo que a Petrobras extrai aqui no Brasil. Ela alega que, e é verdade isso, em boa parte, que o petróleo aqui extraído, ele não é passível de refino adequado nas nossas unidades, porque essas unidades elas foram feitas prevendo o uso do petróleo importado mais leve. Então, normalmente, a Petrobras ela vende esse óleo mais pesado no mercado externo e importa o óleo mais leve para refino ou importa diretamente a gasolina já refinada. Então, ela alega que ela precisa, né, repassar esse custo internacional para o consumidor brasileiro. Mas ela esquece aí de colocar nessa conta que ela também está vendendo o petróleo aqui extraído em cotações internacionais. É claro que o petróleo mais pesado ele tem uma cotação mais baixa do que o mais leve. Há um certo ágio nesse processo, mas nada que se justifique, né? Você extrair o petróleo aqui a $30 o barril, uhum, colocar na sua conta que está comprando petróleo a mais de $100. Ou seja, uma das formas discutidas seria colocar todos os custos que ocorrem em reais, né, na planilha e não dolarizar toda a cadeia de produção. Então, isso faria com que o custo final ele ficasse efetivamente mais baixo. Mas uma outra questão também que se coloca é o etanol. Veja que em todas essas discussões, e não é a primeira vez que essa discussão é colocada em pauta, e a gente já teve a oportunidade de colocar isso na coluna em outros anos, né? Não é uma discussão recente, a respeito de como contornar a questão do câmbio e também das cotações internacionais do petróleo, o impacto que isso gera, né, no consumo aqui no Brasil. Em todas essas vezes, os entes governamentais aí, governo federal, congressistas, tá, nunca colocam o etanol como uma possibilidade. Veja, o etanol ele sofre também oscilações internacionais, mas ele é muito menos sensível a essas questões relacionadas ao contexto geopolítico, com guerras, com problemas com determinados países, como teve, por exemplo, em anos anteriores, o embargo à produção do Irã ou da Venezuela. Então, o etanol, ele poderia ser utilizado. Nós temos já automóveis preparados para isso, né? A infraestrutura de uso já está disponível, né? Uma grande parte da frota de automóveis é composta de veículos flex. Nós temos uma estrutura de distribuição disso, os postos estão adaptados, só que quando chega ali na bomba, o preço do etanol nem sempre é competitivo. Tá? Tive a oportunidade de verificar essa semana que os postos, eles tentam manter aquela paridade de 70%, o etanol custa 70% do preço do combustível. Então, na prática, o etanol, né, ali na bomba, ele está seguindo, né, a mesma oscilação do petróleo, o que acaba não sendo correto, porque o ideal é que nós tivéssemos uma política voltada à produção do etanol, que é um combustível, né, do ponto de vista ambiental, muito melhor, obviamente, do que os combustíveis fósseis. É uma produção nacional, nós teríamos o controle disso, toda a cadeia estaria efetivamente em reais, e nós, pelo menos em relação à gasolina, nós teríamos uma alternativa que não estaria sujeita a essas grandes oscilações internacionais e também não estaria sujeita a grandes oscilações no câmbio. Mas eu não compreendo por quê, né? O caso do presidente Bolsonaro, que se diz tão amigo do agronegócio, não considera o etanol nas suas falas, assim mesmo como diversos políticos não colocam o etanol como uma possibilidade efetiva. Volto aqui a dizer, seria o caso de a gente efetivamente ter uma política voltada à produção de etanol que garantisse, né, um mercado efetivo, porque nós temos o etanol, só para encerrar essa questão, nós temos que o etanol, ele só é competitivo em determinados estados. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, muitas vezes ele é vendido quando está disponível nos postos, não são todos os postos no Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem etanol. Quando ele está disponível, ele custa quase o mesmo tanto que a gasolina. Então, nós temos uma solução aqui, mas efetivamente ela não acontece, né, por falta de uma política pública voltada para os biocombustíveis.
É impressionante. Agora, esse é um lado do problema. O outro é a questão dos fertilizantes, é outro impacto importante. Mineração em terras indígenas. Está se tentando avançar com isso rapidamente, porque se acredita que vai suprir, vai resolver o problema, a demanda de fertilizantes?
É, essa é uma posição muito oportunista do governo federal, né? Porque ele tenta usar isso como uma justificativa para liberar, né, o que ele vem tentando já há um bom tempo, liberar a mineração e outras atividades nas terras indígenas. Na verdade, não há nenhuma comprovação de que as terras indígenas, elas tenham esses fertilizantes, né, esses minerais que são utilizados na produção de fertilizantes. E mesmo que isso, né, tivesse essa suspeita, vale indícios, tal, tem que fazer todo um trabalho de pesquisa mineral, todo um trabalho de avaliação de jazidas, depois, verificada a viabilidade econômica, tem que se construir uma infraestrutura de transporte de equipamentos pesados para poder instalar efetivamente a mineração, começar a explorar o minério, beneficiar esse minério, transportar isso. Não é uma atividade que se resolva da noite para o dia, né? Uhum. Liberou a produção em terras indígenas, a mineração em terras indígenas, isso não significa que no final do ano nós seremos autossuficientes em fertilizante. Caso haja minério ou os minérios utilizados para a produção de fertilizante, isso é uma atividade que pode demorar mais de 5 anos, em geral 10 anos, para você começar a viabilizar efetivamente a produção. Então, eu vejo assim como de enorme oportunismo por parte do governo federal, que vem tentando já há alguns anos liberar as terras indígenas para a produção, não só para mineração, mas produção agrícola. E isso é um grande risco, porque as áreas indígenas, né, as terras indígenas, são as áreas mais preservadas até o momento no país, até mesmo do que as grandes reservas, né? Até mais do que as grandes reservas. Mas, efetivamente, o governo usa isso como um pretexto.
Vamos continuar acompanhando, né? Porque essa guerra está muito longe de se encerrar. e as consequências econômicas são globais, né? Vai impactar diferentemente nos países. O Brasil vai ter impacto em duas frentes, pelo menos, como nós descrevemos aqui. E isso vai continuar, não é? Vamos continuar tratando desse tema. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do IEE, com a gente aqui sempre às sextas-feiras. Lembrando que você pode acompanhar nossas conversas semanais. Publicamos, claro, no jornal.usp.br, vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição. Você pode acessar e compartilhar. E também no canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Professor Pedro, muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, um abraço, uma boa semana a todos.